Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 21 de outubro de 2014, às 15 horas e 30 minutos. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 264 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1971. De 2014. Mensagem número 265 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1989 de 2014. Mensagem número 266 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1997 de 2014. Mensagem número 267 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1998 de 2014. Mensagem número 268 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 2022 de 2014. Duas indicações da deputada Liliane Roriz e duas indicações do deputado Roberto Negreiros. Retificação. Na sessão ordinária de 16 de outubro de 2014, foi lido, aspas, proposta de decreto legislativo, fecha aspas, retifique-se para o projeto de decreto legislativo. Temos aqui as atas, vamos às atas. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, ata sucinta da 88ª Sessão Ordinária, em 15 de outubro de 2014. Eu peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como aprovada a referida ata.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida ata.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Tecnografia, Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura. Ata sucinta da 89ª Sessão Ordinária, em 16 de outubro de 2014. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como lida e aprovada a redação final da referida ata.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida ata. A número regimental para início do comunicado de líderes. São presentes ao plenário a deputada Arlete Sampaio, o deputado Chico Leite, o deputado Evandro Garla, o deputado Olaí Francisco, o deputado doutor Michel, deputado professor Israel, deputado Alírio Neto, deputado Chico Vigilante e deputada Gaciel Maia. Convido para fazer uso da palavra a nova deputada Eliana Pedrosa. Deputada Helena Pedrosa ainda não chegou ao plenário. Deputado Olaí Francisco, pela liderança do PT do B. Deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Também não se encontra. Deputado Elton Luiz, pela liderança do PMDB. Deputado Elton Luiz, presente, abre mão da fala. Pela liderança do PV, professor Israel Batista. Pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Paulo Roriz.
Michel não vai falar, não. Fala, Michel.
Passo a presidência ao deputado Chico Vigilante, que eu gostaria de fazer uso da palavra.
Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Gaciel Maia pela liderança do PTC.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, dois temas específicos me traz hoje a essa tribuna. Um sobre a violência contra a mulher e o outro sobre o orçamento do Distrito Federal em 2015. No comunicado de líderes, farei inicialmente um pronunciamento sobre a violência contra a mulher. Senhor presidente, sete em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da sua vida. Hoje venho à tribuna para falar de um tema que aflige as mulheres, mas que de uma maneira ou de outra afeta toda a sociedade, que é a violência contra as mulheres. As mulheres têm sido alvo de diversos tipos de violência, desde o assédio verbal até mesmo a morte. Além da violência intencional, os crimes são justificados por questão de ordens cultural ou religiosa, em diversas partes do mundo. Segundo dados da ONU, da Organização das Nações Unidas, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da sua vida. Estudos apontam que a violência psicológica, apesar de não deixar marcas físicas evidentes, ela é também uma grave violação dos direitos humanos das mulheres, pois produz reflexos diretos na sua saúde mental e física. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera a violência psicológica como a forma mais presente de agressão intrafamiliar à mulher. E é importante ressaltar que a violência psicológica também é crime. Calúnia, injúria, difamação e ameaça de morte são previstos no Código Penal. Dados apresentados pela Central de Atendimento à Mulher, serviço prestado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, é estarrecedor. Somente no ano passado, houve 532 mil registros. E mais, o balanço aponta que os autores das agressões são, em 81% dos casos, pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas. Levantamento aponta que no Brasil, em 2013, cresceu em 20% o número de mulheres que denunciaram a violência, logo no primeiro episódio. E o registro mostra que a violência física representa 54% dos casos relatados e a psicológica 30%. Nesses números de denúncias estão 620 casos de cárcere privado e 340 de tráfico de pessoas. Outro dado estarrecedor, deputada Celina, registrado em 2013, é a marca de 1.151 casos de violência sexual. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça constatou que o Brasil precisa de 120 unidades de justiça especializada em violência doméstica e familiar contra as mulheres. Aqui no Distrito Federal, deputado Alay Francisco, foram registrados, ano passado, quase 15 mil crimes contra a mulher, o que representa um aumento de 12% em relação a 2012. Esses dados mostram, segundo a Secretaria da Mulher, uma média de 40 agressões às mulheres no Distrito Federal por dia. Isso tem que acabar e por isso mesmo é importante intensificar cada vez mais as campanhas, pois elas encorajam cada vez mais as denúncias. Aqui no Distrito Federal temos a Casa Abrigo, que acolhe mulheres ameaçadas de morte por seus agressores. Além dos centros especializados de atendimento que oferecem assistência jurídica, psicológica e social. O Distrito Federal foi considerado como a unidade da federação mais bem equipada para atender o público feminino nessa situação de agressões. Quero lembrar, professor Israel, antes de encerrar, que a violência contra a mulher envolve não somente atos de violência, mas também a discriminação e o preconceito. É preciso que nossa sociedade esteja atenta com relação à violência doméstica e à violência no trabalho, que vão se manifestar através de agressões físicas, ou seja, abuso sexual, psicológico e mesmo econômico, agressões psicológicas, maltrato físico e agressões sociais. Aqui no Brasil, Só um instante, deputado Alírio Neto. Terei a maior satisfação em conceder a parte da Vossa Excelência. Aqui no Brasil, temos a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida por todos como a Lei Maria da Penha, que hoje é um importante instrumento legal para coibir e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nela estão contidas medidas efetivas para o controle da violência com punição afetiva ao agressor. Conceda a palavra ao nobre deputado Alírio Neto.
Deputado Agaciel Maia, quero antes de mais nada parabenizá-lo pela iniciativa do discurso e acrescentar algumas informações que são importantes, acredito eu. Primeiro, dizer que quando se fala de vítima, e a mulher em especial, ela é vitimada muito mais do que se imagina. Porque como o homem acaba se vinculando muito mais à violência do que a mulher, o número de homicídios do caso masculino é muito maior, ficando a mulher com as crianças, viúva e os órfãos para tomar de conta. Então acaba também, de uma forma indireta, toda a violência descarregando em cima da mulher. É bom lembrar que aqui no Distrito Federal, além dos órgãos que o senhor coloca, nós temos também o PROVÍTIMA, que é um órgão, uma subsecretaria da Secretaria de Justiça, que atendeu 25 mil vítimas de violência nos últimos 2 anos, e dessas 25 mil, 80% são mulheres e crianças. Exatamente, e não encontro o discurso que Vossa Excelência está fazendo nesse momento. Mostra muita sensibilidade a sua colocação com relação ao tratamento da vítima, e eu quero aqui parabenizá-lo por essa iniciativa. É necessário que a gente se alerte, que quando nós falamos de direitos humanos, a gente sempre pensa, a sociedade brasileira sempre pensa direitos humanos do lado do réu, do acusado. Nunca se pensa do lado da vítima, e na maioria das vezes, a vítima direta ou indireta são as mulheres aqui no nosso país.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, acrescento ao meu pronunciamento os dados e informações trazidos por Vossa Excelência, que teve uma experiência brilhante e demonstrou muita competência à frente da Secretaria da Justiça, para dizer, deputado Alírio, que em 2012 a Lei Maria da Penha foi considerada pela ONU como a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. 8 anos após a Lei Maria da Penha, é conhecida por mais de 98% da população brasileira, deputado Vasnir. A lei é uma homenagem a uma biofarmacêutica, Maria da Penha Maia Fernandes, que por 2 vezes foi vitimada na tentativa de assassinato pelo marido e teve a coragem de levar seu caso à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Era o que eu tinha a falar, senhor presidente.
Obrigado, deputado Alírio Neto. Convido para fazer uso da palavra ao deputado Alírio Neto. Perdão, agradeço o deputado Agaciel Maia pelo pronunciamento, pela liderança do PTC. Deputado Alírio Neto fará uso da palavra, abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Quer ficar por tudo bem. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho acompanhado com muita preocupação essa situação da falta d'água na cidade de São Paulo e na grande São Paulo. E eu fico imaginando, deputado Chico Leite, imagina Vossa Excelência, se o Partido dos Trabalhadores estivesse dirigindo o estado de São Paulo há 20 anos e agora faltasse água e o povo, deputado doutor Michel, ameaçado de tomar lodo. Porque eu ouvia hoje o presidente da Agência Nacional de Águas, que foi depor na Assembleia Legislativa de São Paulo, e ele dizia de que a autorização que o governo de São Paulo, através da Sabesp, está pedindo para usar a chamada terceira reserva técnica, na verdade é o lodo do fundo do reservatório que estão querendo, que autoriza a captação de lodo. Eu estava conversando ontem com um companheiro aqui de Brasília, que estava em São Paulo, e ele me dizia que foi uma cena hilária de um dos bairros mais chiques de São Paulo, entrando os caminhões pipa para abastecer aquelas casas de luxo. Portanto, aquilo tudo que se apregou ao Brasil afora, de que os tucanos são o suprassumo da competência, está provado de que eles não têm realmente competência nenhuma. Ali foi falta de planejamento. Ali faltou ser feito o planejamento, faltou ser feita as obras de captação de outras bacias para poder ajudar na reserva de alimentação de Cantareira. E agora, deputado Alete, o povo está tendo que tomar lodo. Porque hoje pediram para usar a terceira reserva técnica, que na verdade é o lodo, daquela água lá em São Paulo. Portanto, essa demonstração clara e objetiva de que os tucanos de competência não têm absolutamente nada. Nós sabemos que aqui, no caso do Distrito Federal, o governo preocupado com o futuro, que é o governo Agnello e Filipelli, diagnosticar a possibilidade da falta de abastecimento do Distrito Federal no futuro, e agora estão concluindo as obras das adutoras para trazer a água de Curumbá 4 para abastecer a parte sul do Distrito Federal. As obras estão praticamente prontas, com recurso próprio do Distrito Federal. É mais de R$1 bilhão que está sendo investido nessas obras. Isso demonstra compromisso, isso demonstra seriedade. Talvez, por essa situação que está acontecendo em São Paulo, é que os tucanos estejam começando a ser depenados pela população, pelo eleitorado do Brasil. É por isso que com todo o terrorismo que plantaram, com tudo que fizeram, com tudo contra a presidenta Dilma Rousseff, ela agora demonstra que é uma mulher guerreira, uma mulher valente, e já está novamente na frente das pesquisas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a presidenta Dilma vai ser reeleita no dia 26. Eu hoje, deputado Chico Leite, achei muito interessante, quando eu estava lá no meu gabinete, e essa, deputada Arlete, é a demonstração de como as mulheres estão assumindo essa questão da candidatura da presidenta Dilma Rousseff. Tem uma menina que trabalha comigo, uma jornalista, que é jornalista em função do ProUni, e hoje, meio-dia, ela falou à Verônica, ela disse, olha, eu estou saindo porque eu vou usar o meu horário de almoço para ir para a campanha da Dilma lá na Esplanada. Estou indo lá agora, que é a questão das mulheres com Dilma. Isso me tocou profundamente, deputado Chico Leite, porque eu não pedi ela para ir. Ela trabalha comigo, mas eu não pedi. E ela chegou meio-dia, estou no meu horário de almoço. Um minuto, a Vossa Excelência. Eu estou saindo, porque eu vou para o encontro das mulheres com Dilma, lá na Esplanada dos Ministérios, fazendo a campanha da Dilma. Portanto, são as mulheres, são os trabalhadores, são os negros, são os homens e mulheres de bem desse país que estão tomando a candidatura da presidenta Dilma como se fosse uma coisa nossa. É por isso que nós não vamos perder para essa direita raivosa. Eu vi ontem um vídeo que mostra a elite de Belo Horizonte numa marcha deles e o povo de Belo Horizonte numa outra marcha. O produtor desse vídeo, ele foi muito competente, porque ele mostra a alegria do povo com a Dilma e o rancor, o desrespeito da elite do lado do Aécio Neves. Então, quando estão dizendo que o Brasil está dividido, na verdade a divisão é essa. É a alegria de um povo que quer a continuidade de um governo que deu certo para o Brasil, de um povo que sabe que não pode perder, de um povo que assume a candidatura da presidenta Dilma, assim como nós assumimos do Lula em 89, em 2002, em 2006 e em 2010, quando elegemos a Dilma. Portanto, essa é a minha certeza de que a presidenta Dilma será eleita novamente. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão, pela liderança do PDT. Deputada, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente.
Só um minutinho, deputada.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro aqui na tribuna da Câmara de um caso que aconteceu e que foi registrado aí por um cinegrafista amador nas redes sociais, de uma intolerância, né, que eu acho que isso tem que acabar no nosso país. Nós vamos ter sempre as oposições, as posições, e eu acho que nós temos que elevar o nível do debate. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui, doutor Michel, e falar que eu estou encaminhando à comissão de Vossa Excelência o caso da professora Sandra Leite Teixeira. Todas as redes, né, eu acho que o vídeo, inclusive, ficou viral aí nas redes sociais. Essa professora, ela aborda um grupo de jovens que faziam campanha para o Aécio, e ela falta bater, literalmente, nesses jovens. De uma intolerância, ela cospe, ela xinga a jovem de prostituta, né? Ela tem um preconceito racial também fortemente embutido aí, deputado Evandro Garla. E eu acho que essa casa aqui tem que defender, sim, a liberdade democrática de opiniões. É para isso que muitas pessoas foram para as ruas, é para isso que algumas pessoas entregaram suas vidas aí, né, na ditadura, para que a gente tivesse direito à democracia, à livre opinião. E o que me deixa mais preocupada é que essa militante, Sandra Teixeira, ela é professora da rede pública. E aí, doutor Michel, eu quero encaminhar para Vossa Excelência, porque uma professora que tem uma intolerância dessa com jovens que simplesmente faziam, né, uma panfletagem política, eu acho que ela tem que ser realmente passar por um tratamento psicológico, psiquiátrico, sei lá, presidente. Porque é muito grave o que ela fez. As imagens são tão fortes que eu acho que ela só não bateu na jovem porque os meninos que acompanhavam a jovem seguraram ela. E aí, doutor Michel, quero encaminhar aí para a sua comissão e vou ceder uma parte ao doutor Michel, senhor presidente. Doutor Michel.
Eu quero colocar à disposição, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu quero colocar à disposição de Vossa Excelência para que nós juntos possamos tomar providências, porque realmente isso não é um ato de um mestre, de um professor, até porque dia 15 foi o dia do professor, ao qual nós reverenciamos, e acho que nós temos que tomar providência. E acredito eu que ela, por ser uma funcionária pública, ela pode ser convocada a vir aqui na Câmara Legislativa explicar a situação. Eu acho que no período de política não justifica determinadas posições que as pessoas tomam. E é por aí que a gente começa. Então, eu acredito que ela deveria vir aqui. Inclusive, se a senhora puder passar o lá para a Comissão de Direitos Humanos, os dados da moça, para que nós possamos ouvi-la em termos de declaração formalmente, para daí tomarmos as providências cabíveis, a senhora pode ter certeza que nós não mediremos esforço para botarmos as coisas em prato limpo. Muito obrigado pela parte.
Doutor Michel, agradeço a fala de Vossa Excelência e falo que vou encaminhar a representação com todos os dados da professora para a sua comissão, para a Delegacia da Mulher e para o Ministério Público, porque nós vimos 3 tipos de crime aí, crimes contra a honra, injúria, ameaça e a violação dos direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5 da Constituição Federal, senhor presidente. É esse meu pronunciamento.
Obrigado, deputada Celina Leão. Passa a palavra... A última inscrito, indaga a deputada Arlete Sampaio se fará uso da palavra. Deputada Arlete Sampaio, por gentileza, por 5 minutos. Só um minutinho, deputada.
Boa tarde a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência para que possamos, na data de hoje, apreciar esta pauta, a reivindicação que já fizemos lá no Colégio de Líderes. O PDL decorrente do PROC 53/2014, que já foi discutido, apreciado na COF, que é o PDL 2002/2014, 202/2014, eu penso que o número é esse. É o PDL 282, que eu mesmo anotei aqui, não consigo ler a minha escrita. É PDL 282/2014, que é fruto da aprovação na COF do PROC 53/2014. E também peço para ser colocado em pauta, em extrapauta hoje, o PL 2037/2014, que é um crédito suplementar para diversos órgãos do governo. São créditos fundamentais, sobretudo, para o funcionamento do nosso jardim zoológico. Em seguida, senhor presidente, eu quero rapidamente falar desse o que acabou de dizer a deputada Celina Leão. Essa campanha eleitoral, ela está tendo um nível mais baixo que a reserva de Cantareira. Tal é o nível de agressão, de ameaças, sobretudo os que costumam frequentar as redes sociais, pode observar que há coisas impressionantes acontecendo de ódio, sobretudo dos setores mais conservadores da sociedade, à campanha da presidente Dilma. Eu repudio também todo ato de agressão, porque as pessoas têm o livre direito de fazerem as suas opções. E eu, como militante de uma candidata, eu tenho o direito de tentar contra-argumentar e tentar convencer essa pessoa da minha opção. Entretanto, isso tem que ser feito de maneira civilizada e respeitosa, que não é o que a gente assiste nas redes, agressões absurdas. Para que agressão mais absurda do que a presidente Dilma foi vítima no dia da abertura da Copa do Mundo? Palavras de baixo calão ditas à presidência da República. Uma pessoa que não é apenas uma pessoa, é uma instituição que não poderia jamais ser desrespeitada, como foi. E depois se localizou de que camarote veio justamente aquelas agressões. São os mesmos que agora também agridem, continuam agredindo a presidência, inclusive pessoas ameaçando até a vida dela. Isso realmente é inaceitável numa sociedade democrática. Deputado Chico Vigilante está pedindo uma parte, por favor.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência por esse pronunciamento, muito oportuno, porque o dia assim que eu senti mais revolta, senti, diria, pavor de um determinado segmento da chamada elite brasileira, porque aquele povo ali, deputado Arlete, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam o que eles estavam dizendo. Era o pessoal do camarote do Itaú. E depois nós vimos o Itaú financiando uma determinada candidatura e o próprio presidente do Itaú se posicionando contra a presidenta Dilma. Tanto aquilo ali, aquele tipo de desrespeito. Além de tudo, contra uma mulher. Outra coisa inaceitável, e eu já escrevi sobre isso no 247, deputado Arlete, é a maneira arrogante, rasteira, baixa, como o senhor Aécio Neves se portou naquele debate, chamada a todo instante a presidenta da República de leviana e de mentirosa. Como disse o presidente Lula, disse, duvido que se fosse outro homem debatendo, ele tivesse chamado de mentiroso. Duvido que ele tivesse coragem de chamar o presidente Lula de mentiroso ou de leviano num debate. Portanto, aquilo é uma vergonha. Aquilo ali, as mulheres trabalhadoras brasileiras, as mulheres do Brasil precisam se indignar contra aquele tipo de coisa. Só chamou porque era uma mulher. Duvido que ele tivesse coragem de me chamar de mentiroso ou de leviano na rua, ou no debate. Obrigado, Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Eu só quero dizer que apesar de, a partir de 1º de janeiro do ano 2015, eu não estarei mais nessa casa, portanto, não terei mais mandato parlamentar, mas que eu quero dedicar, nesse próximo período da minha militância, além daquelas coisas que eu já falei, eu quero me dedicar a incentivar que nós possamos fazer uma reforma política no Brasil e nós possamos aprovar uma lei dos médios. É preciso regulamentar a imprensa. Não é possível eu assinar um jornal que todos os dias estampa manchetes mentirosas e tendenciosas contra a candidata que eu defendo. Então, é preciso, de fato, regulamentar a imprensa no Brasil. Então, a lei dos médios vai ser um instrumento fundamental para impedir que, como dizia um grande estudioso, que a mídia canalha possa, ao longo do tempo, construir uma sociedade igual. Então, é fundamental que nós possamos criar, de fato, um ambiente democrático no nosso país.
Muito obrigado, deputado Arlete Sampaio. Quero, para encerrar o comunicado de líderes, quero informar a todos os colegas parlamentares que no Colégio de Líderes teve a seguinte posição. Em primeiro lugar, acolher a pauta, extra-pauta da ordem do dia, como também acordado pelos senhores deputados, que é o item o projeto de lei 2037-2014, como também o projeto decreto legislativo 282-2014. Paralelamente, o Colégio de Líderes entendeu que as respectivas comissões que debatem, primeiro, a emenda à lei orgânica que trata da alteração do artigo 150 da lei orgânica do Distrito Federal, que é a matéria pertinente ao orçamento, deverá se pronunciar na CCJ, como também na Comissão Especial de Emendas à Lei Orgânica. Portanto, eu solicito o empenho dessas duas comissões para que no dia de amanhã possa examinar esta matéria, como também a Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça sobre a revogação da Lei 2.299, de 21 de janeiro de 1999, que é a lei que delegou ao Poder Executivo as prerrogativas de criação de órgãos gestores da máquina do governo do Distrito Federal, como secretarias, autarquias, etc., como também a criação de cargos e os seus respectivos remanejamentos. Portanto, eu peço essas comissões que apreciem ambas proposituras para que possa vir ao plenário no dia de amanhã. Entrando em comunicado de parlamentares, convido a deputada Eliana Pedrosa, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputado doutor Michel, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco, abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Alírio Neto. Deputada Alírio Neto, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Rony Nemer. Não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Evandro Garla. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputado Patrício. Deputado Patrício também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Asni Derrori, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, não se encontra. Abre mão. Desculpa, deputado. Convido para fazer uso da palavra deputado Joivale. Deputado Joivale fará uso da palavra, portanto, deputado, por 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos presentes. Presidente, eu queria usar a tribuna hoje para fazer alusão a um evento que está acontecendo em Brasília, com abertura hoje e vai até, se não me engano, sexta-feira, que é a Expo Ecos. É uma exposição onde se coloca frente a frente os fornecedores e os compradores, atacadistas e redes de supermercados do Distrito Federal. É um evento extremamente importante, é um evento regional da Associação Brasiliense dos Supermercados, que está acontecendo, daqui a pouco é a abertura aqui no Parque de Exposições, aqui no Centro de Convenções do Parque da Cidade, qual eu queria convidar todos os parlamentares e todos aqui, porque realmente é um ambiente extremamente interessante para a nossa cidade. Economia essa supermercadista que não só emprega, como abastece essa cidade. Então, acho que é um evento que movimenta bastante todos os fornecedores e a ideia de que tenham fornecedores locais para as grandes redes e o desenvolvimento dos fornecedores locais, aí incluídos todos os agricultores familiares e as pequenas agroindústrias de Brasília. Presidente, segundo assunto, e bem rapidamente, eu volto a alertar aqui a questão do problema do lixo na nossa cidade. Realmente, nós temos agora a questão do aterro sanitário, a forma como está sendo feito, estou muito preocupado, queria inclusive, vou colocar isso na comissão de fiscalização para que a gente possa fazer essa fiscalização no aterro. A forma como está sendo feita pode ser um problema sério, porque nós temos um modelo de licitação que foi feito lá que não é o modelo adequado. Nós podemos ter uma impermeabilização mal feita em alguns lotes, tendo vazamento de chorume. Então, eu acredito que está numa situação extremamente temerária a forma como está sendo feito o aterro sanitário. Está uma corrida enorme e realmente isso não pode acontecer. A segunda coisa que está me preocupando muito, muito mesmo, e eu queria pedir para a nossa casa poder se debruçar sobre esse aspecto aí, é a licitação da nova, do espaço do lago onde vai se fazer a captação de água. Essa licitação que a CAESB está soltando, que está abrindo agora dia 27/10, presidente. Eu acho que não tem muitas incongruências técnicas nesse projeto. Eu acho que carece de mais audiência pública. Eu acho que nesse final, 3 meses, 2 meses, não faz diferença para essa licitação. É uma licitação de R$465 milhões, que tem aí abastecimento de água da nossa capital. Então eu vejo assim com muita preocupação. Acho que pode-se esperar essa virada de governo para que isso seja feito. Eu não vejo assim com essa velocidade esse processo, a necessidade dessa velocidade. Fico preocupado porque é uma coisa que é para sempre, né? Nós vamos abastecer água do Lago Paranoá e nós vemos e conversamos com alguns técnicos da CAESB, técnicos lá de dentro, que querem que aconteça a obra de verdade. Eu acho que é necessário, não estou aqui dizendo e não sou contra a obra, mas eu acho que temos que ter mais cuidado com a licitação desse porte. Eu acho que não é hora, não é o momento de fazer essa licitação. Então, presidente, eu gostaria de pedir para que a Câmara tomasse um posicionamento, pudéssemos ver com o Tribunal de Contas, porque realmente eu acho que passa a ser até meio irresponsável fazer uma licitação desse porte, desse teor, nesse momento. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Convido para fazer uso da palavra a nobre deputada Celina Leão. Para uso da palavra, deputada. Sim, deputada, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu ouvi a fala de um parlamentar que me antecedeu falando sobre a falta de água em São Paulo. Eu queria falar sobre a falta de água no Distrito Federal, porque hoje saiu no Jornal de Brasília sobre a falta de água no Distrito Federal. Isso tem algumas cidades como Braslândia, Vicente Pires e Riacho Fundo, no final de semana ficaram quase 2 dias, senhor presidente, sem água. Então, eu acho que é algo que precisa de ser realmente resolvido aqui no governo do Distrito Federal. Né? De acordo com a CAESB, nos dias de maiores consumos, geralmente no final de semana, algumas cidades demandaram 30% a mais, ou seja, São Sebastião, Santa Maria também foi afetada, né? A moradora da QR-417, dona Berenice Cavalcante, ela disse que estava prevenida, né? Guardou água em casa. Então, nós não precisamos de sair aqui do Distrito Federal para ver, né, que as mazelas que acontecem em São Paulo também estão acontecendo aqui no Distrito Federal. E eu prestava bastante atenção também sobre alguns comentários sobre o debate eleitoral. E eu acho até engraçado algumas pessoas defenderem aqui hoje a fragilidade feminina da Dilma. Pessoas que, inclusive, não têm respeito comigo, que sou deputada, que sou mulher. Então, eu acho que, assim, né, há dois discursos, né, um discurso e uma outra prática, né? Não, a Dilma, ela não pode ser ofendida porque ela é mulher, né? E alguns debates que nós já tivemos aqui na Câmara, tem pessoas que são extremamente desrespeitosas. Então, eu acho que esse tipo de debate, ele não é real. Né? A presidente, ela tem que estar preparada, sim, para um debate. Eu assisti todo o debate, não achei que em momento nenhum teve algum tipo de, né, de excesso por parte do Aécio. Eu acho que teve uma falta de preparo por parte da presidente, que não sei se passou mal ou se não passou mal, né? A gente até agora não entende se passou ou se não passou mal. Agora, essa tentativa de denegrir, né, de vitimizar a Dilma pelo fato dela ser mulher, eu acho que é pior, que ela diminui a Dilma como mulher. A Dilma como mulher, ela é como eu, tem condição de enfrentar muitos canalhas que vêm aqui, que discutem com a gente, que falam várias coisas, que cada hora tem uma posição diferente, entendeu? Mas é mulher. É mulher, é forte, é corajosa, está na política, e eu acho que é isso que a gente tem que entender. Não pelo fato de ser mulher, nós somos menores, ou piores, ou frágeis. Eu acho que tem muitas mulheres, senhor presidente, que têm demonstrado que são fortes. Nós temos fragilidades, como os homens também os têm, né? Mas eu acho que esse tipo de comentário, de tentar vitimizar a presidente, eu acho que ele é pequeno. Não é real isso. Houve vários tipos de ataque dos dois lados, né? E houve um excesso, talvez, da pressão, sei lá se passou mal ou se não passou, da presidenta. Então, a tentativa, doutor Michel, de falar que é um homem que tratou mal, né? Eu já vi aqui comportamentos muito piores aqui, até comigo, que sou mulher, que faço parte dessa casa legislativa. Então, eu acho que talvez para a gente fazer esse tipo de comentário, a gente tem que ter esse tipo de comportamento. Tem pessoas que fazem o comentário e não têm esse tipo de comportamento. Então, eu acho que ela tem sim que fazer jus ao cargo, é mulher, é presidente, tem que estar preparada sim. Tem que estar preparada para enquadrar qualquer homem que fizer qualquer tipo de comentário à altura, como muitas vezes eu faço aqui dessa tribuna. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Gaciel Maia e, em tempo, convido o deputado professor Israel Batista para nos auxiliar na Secretaria dos Trabalhos. Deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de tratar de um assunto aqui que é interessante, deputado Wagner. Nós dois somos economistas aqui do quadro de deputados. Gostaria de fazer um comentário que pode, inclusive, subsidiar ao governador eleito. Eu quero fazer uma análise, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, do orçamento de 2015, deputado Evandro Garro. Nesse domingo, todos nós brasileiros estaremos definindo quem será o presidente da República para os próximos 4 anos, bem como o governador do Distrito Federal. Embora a proposta do orçamento de 2015, que está tramitando na Câmara Legislativa, seja do governador Agnello, que não está concorrendo no segundo turno em função do resultado das eleições do primeiro turno, vale a pena tecermos alguns comentários sobre os recursos que o novo governador do Distrito Federal terá à disposição para atender às demandas do povo do Distrito Federal. A proposta do orçamento para 2015 do Poder Executivo é de 30,8 bilhões, sendo que 18,3 bilhões para o orçamento fiscal, 11 bilhões para o orçamento da Seguridade Social, que são as despesas destinadas para as funções de assistência social, previdência social e saúde, e 1,4 bilhão para o orçamento de investimento. Na proposta para o próximo ano, houve a inovação de se incluir no orçamento votado na Câmara Legislativa de parte do recurso do Fundo Constitucional no montante de 6 bilhões destinado a custear a parte substantiva das despesas com a saúde e a educação do Distrito Federal. O montante, deputado Cristiano Araújo, o montante total dos recursos que estará disponível para o Distrito Federal em 2015, incluindo o Fundo Constitucional, será de 37,3 bilhões, o que representa um acréscimo de 6% se comparado ao orçamento do ano de 2014, que é de 35 bilhões de reais. Esse crescimento de 6% é pouco se compararmos com a meta da inflação para 2015, que é de 4,5%. Ou seja, os recursos para 2015, deputado Rony Nemer, terão um crescimento real de apenas 1,43%. Em termos de emenda, senhoras e senhores deputados, conforme decisão do Colegiado de Líderes, publicado no Diário da Câmara Legislativa, deputada Liliane, nós parlamentares podemos apresentar até 45 emendas, totalizando um total de 16 milhões a despesa para o orçamento de 2015. Ou seja, deputada Eliana Pedrosa, cada deputado terá como cota de emenda em 2015 16 milhões de reais. Vale lembrar, deputado Joy Vale, que antes da Constituição Cidadã de 1988, a sociedade não participava do orçamento, já que a lei não recebia emendas parlamentares e sua aprovação era meramente protocolar. Sem os aperfeiçoamentos do poder legislativo e sem poder agregar as demandas da sociedade. Atualmente, a sociedade é muito mais presente nos orçamentos. A participação popular, deputado Vasni, garantida nas audiências públicas. O parlamentar aperfeiçoa a lei orçamentária apresentando emendas e atendendo às emendas da sua comunidade. A transparência dos gastos públicos é garantida por lei que concede ao cidadão o direito de requerer dos órgãos públicos qualquer informação adicional que julgar necessário. Como todos sabem, o setor público tem participação expressiva na economia do Distrito Federal. E podemos dizer que se o setor público vai bem, a economia do Distrito Federal também vai bem. Ocorre, deputado Wellington, ocorre que para 2015, o baixo crescimento real do orçamento de apenas 1,43% dos recursos poderá frustrar, em termos de expectativa, a sociedade brasiliense que anseia por melhorias na infraestrutura e no sistema de transporte, na saúde, na educação e na segurança.
Conclui, deputado.
Examinando a proposta do orçamento, senhor presidente, eu gostaria de concluir, porque isso é uma matéria importante, inclusive...
Não, ela é extremamente importante, certo, deputado, mas isso. O senhor já excedeu a 5 minutos.
Tá. Examinando a proposta do orçamento, podemos notar que o Distrito Federal poderia aumentar os recursos disponíveis, caso fosse reduzida a renúncia tributária, estimada em 2 bilhões para 2015. Só de ICMS, o Distrito Federal deixa de arrecadar 1,8 bilhão em decorrência de isenções, redução da base de cálculo e outros mecanismos que reduzem a arrecadação tributária do Distrito Federal. A renúncia tributária são recursos substantivos que deixam de ser transformados em bens e serviços à disposição dos cidadãos do Distrito Federal. Além do aspecto de serviços e bens que deixam de ser ofertados, vale ressaltar que o impacto negativo nas metas fiscais, que pode aumentar o endividamento público, e na redução da receita corrente líquida, que prejudica o limite de gestão de recursos humanos, por afrontar os índices impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas de pessoal.
6 minutos.
Vou concluir, senhor presidente. Outra modificação importante que deveremos implementar na legislação orçamentária é a obrigatoriedade das emendas parlamentares, em sintonia com a legislação federal, que tornou impositiva as emendas individuais que destinam recursos para a saúde pública. Acredito, senhor presidente, que podemos tornar obrigatória, e está isso em pauta amanhã, que a execução das emendas destinadas à saúde e educação, tá certo? Sejam emendas impositiva. Portanto, solicito o apoio para que todos nós possamos aperfeiçoar essa legislação orçamentária. É o que eu tinha a falar, senhor presidente.
Obrigado. Parabéns, deputada Gaciel. Encerrado o comunicado de parlamentares. Entraremos em processo de deliberação. Consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 104 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e os itens extra-pauta. Se não há manifestação em contrário, entendo que há acordo com o entendimento no Colégio de Líderes. Portanto, solicito, senhor secretário, a chamada do item 105. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, para ser fiel ao que nós conversamos aqui em plenário agora, devo dizer a Vossa Excelência que o acordo feito no Colégio de Líderes está valendo. Só que a gente fez um entendimento informal aqui com a maioria dos deputados que estavam em plenário, que a gente deixasse tudo para votar no dia de amanhã, aquelas modificações que serão feitas, bem como a questão das contas do governador e tudo. Estou comunicando isso a Vossa Excelência, porque de repente pode não dar coro e vai ser aquela notícia, não deu coro. Se não der coro é porque nós combinamos isso aqui
deputado
formalmente.
Deputado Chico Vigilante, tenho mau respeito com mudanças. Agora, é importante saber respeitar o fórum que é o Colégio de Líderes. Porque se nós fizermos dessa prática, é melhor encerrar a reunião do Colégio de Líderes. Então, eu prefiro, nesse momento, entrarmos na pauta de votação, se não tivermos quórum, né, porque a sociedade não vai entender isso. A sociedade tem nos pago para podermos deliberar. E durante o primeiro e o segundo turno, ainda a Câmara não teve oportunidade nenhuma para deliberar. Portanto, eu peço a Vossa Excelência e os demais colegas para que nós mantenhamos o acordo no Colégio de Líderes e amanhã nós votaremos as proposituras que foram previamente estabelecidas. Eu peço a compreensão dos colegas para que mantenhamos o acordo no Colégio de Líderes. Solicita a leitura do item número 105.
Discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 10 de 2011, de autoria do deputado Chico Leite, que dá nova redação ao caput do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que dispõe sobre os princípios que regem a administração pública.
A matéria está em discussão. A emenda sobre a propositura ora lida pelo senhor secretário. A tramitação está concluída, foi apresentada uma emenda em plenário e as comissões deverão manifestar sobre a emenda. Solicito ao deputado Wellington Luiz para proferir parecer sobre a emenda de plenário. Olha, deputado, se os deputados não querem votar, não é esse presidente que impõe. Eu sou um deputado de 24. Eu tenho apenas de cumprir aquilo que o regimento me estabelece cumprir. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, precisa ficar claro, não é que os deputados não querem votar. Nós fizemos um entendimento aqui, inclusive por isso que a líder do governo não está aqui nesse momento, que ela tinha que ir ao encontro das mulheres com Dilma. Nós fizemos um entendimento, todos os deputados dos mais variados partidos aqui, de que todo o acordo que foi celebrado pelo Colégio de Líderes está valendo para amanhã. Tanto amanhã nós vamos vir e votar tudo. Nós combinamos aqui entre a gente.
Bom, mas
Vossa Excelência precisa compreender os entendimentos que é feito em plenário também. E sempre foi feito assim.
Tanto a gente não está se negando a votar. Eu apenas procurei cumprir o regimento. Nós fizemos a reunião no Colégio de Líderes e esse momento nenhum foi estabelecido como decisão. Então, eu considero que o fórum adequado é o do Colégio de Líderes. Então, não vou chamar mais reunião para o Colégio de Líderes, se assim vocês entenderem que não. Mas solicito que o senhor secretário faça a chamada nominal, ou melhor, convida aqui o deputado Wellington Luiz, se vai proferir ou não.
Não compensa, Wellington. Não compensa.
Bom.
Com sua autorização, senhor presidente. Deputado Agaciel Maia.
Presente. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado Doutor Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Valle. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Alair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel. Presente. Deputado Robério Negreiros. Está. Motivo de saúde, né? Por motivo de saúde, está ausente. Deputado Rony Nemer. Presente. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wellington. Presente. Deputado Aziz Derruri. Presente.
Com 10 parlamentares presentes, 14 ausentes, não há quórum, declaro encerrada a presente sessão.